Mateus capítulo 13, está assim, capítulo 13, versículo 1, a partir do versículo 1, está assim. Vamos lá, lê para mim, por favor, filho. Presta atenção na leitura. Mesmo dia,
no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não o ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta e outro trinta. Propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro.
Amém. Propositadamente, eu estou deixando ler, viu, gente? Propositadamente. Tá? Pode continuar.
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os celeiros são os anjos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus...
Amém. Até aí. Tá bom. Eu queria, né, chegar exatamente aqui, onde ele fala, né? O campo é o mundo, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O campo é o mundo. Então ele começou lá atrás, falando: saiu o semeador a semear, né? E aí, com certeza, os discípulos tinham muitas dúvidas, exata dúvidas que nós temos hoje, as mesmas dificuldades que nós temos hoje, tinham eles também. E eles ficavam na mesma série de perguntas que a gente faz a mesma coisa hoje. A gente fica perguntando: por que que é isso? Por que que é aquilo? O que que acontece? E o que que não acontece, né? Se nós tivermos o cuidado de ler, pelo menos ler, e que, não sei se vocês observaram aqui, olha, o profeta Isaías havia dito o seguinte: que quem tem ouvido, ouça. Quem conseguir ouvir. E ele falou assim: olha, muitos não vão ouvir. Interessante, né? Deus já sabia que a pessoa não ia conseguir ouvir. Ela não ia conseguir sequer ouvir. Tem uma coisa que incomoda, uma coisa que perturba, um negócio que age e que faz com que a pessoa não escute. Por que que ele não quer que ela ouça? Porque ele sabe que se ela ouvir, ela vai concordar com Deus. Se ela ouvir, ela corre o risco de se converter, de aceitar realmente o convite que Deus está fazendo. Então ele explica, está explicando aí o reino de Deus. Olha, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim. Saiu o semeador, né, procurando a boa semente. Aí lá no versículo 38, ele fala assim, né? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus, os filhos do reino. Né? Nem fala que são os filhos de Deus, não. São os filhos do reino. Ou seja, Deus saiu procurando aqueles que queriam, Deus sai procurando pessoas que querem se tornar filho de Deus, que querem se converter a Ele, né? Antes, eu quero que você veja antes, a gente tem que ler a Bíblia, pelo menos o Evangelho, a gente tem que dar uma estudada, prestar atenção na reunião, etc., para ver se descobre, se Deus descobre a nossa inclinação, certo? Sai, por exemplo, você quando joga a semente na terra, você fala, o campo é o mundo, está aí o campo, né? Então, sai o semeador a semear. Ele joga a semente, depois vem e joga a água, depois o sol nasce, e até eu fico esperando para ver qual vai ser a minha inclinação. Se eu concordo com ele, se eu discordo, se eu aceito, se eu não aceito. Amém? Se eu quero realmente, ninguém vai ser obrigado. Quem quiser, siga-me. Então ele vem falando, vem jogando a semente, vem, e quem sabe a gente concorda com ele e passa para o reino dele, passa para o governo dele e aceita o governo dele. Porque nós estávamos cantando, eu falei, ó, presta atenção, e reina em minha vida, né? Por que eu estou querendo que Deus reine na minha vida? Para quê? Para mim ganhar mais dinheiro? Para mim ter mais mulher? Para mim ter mais homem? Né? Para mim comprar o mundo? Para mim ganhar na loteria? Para que eu quero Deus? Para que eu quero que Deus reine na minha vida? E eu estou cantando, e reina em minha vida, né? E sara minhas feridas. Sabe as dificuldades que eu estou encontrando para me tornar um cidadão do céu? Eu estou encontrando muita dificuldade em me tornar um cidadão do céu. E o que impede eu ser? O que me impede de ser um cidadão do céu? O que me impede? Hein? O que me impede, Fernando? Aqui, nessa parábola aqui, nesse ensinamento aqui, o que ele fala? Não. Veja bem. Onde é que está aí? Ele fala, e eu os cure, eu os converta, eu os sare, eu... Aqui, 13, 15, 15. Veja bem. Nele se cumpra, aqui ó, o versículo 14. Lembra-me de novo.
E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos.
Então, olha aí, o que impede a gente, né? São realmente as dificuldades, as feridas, sabe, que não me deixa escutar direito, são as agonias, as dores, as aflições do tempo, tal, etc. Porque eu nunca estou preparado para ouvir, né? Eu precisava estar preparado, tranquilo. Eu precisava estar preparado. A gente não prepara a terra para receber a semente? A gente não ara a terra? Não tira os tocos? A gente não tira todos os empecilhos? E não ara a terra direitinho, etc., para depois receber a semente? É isso que acontece com a gente. A gente nunca... É muito difícil a gente estar preparado para receber a semente. Aí o que acontece? Eu não escuto. Eu não entendo. Porque eu não estava preparado. Eu estava agoniado. Eu estava, sabe, angustiado. Eu estava com muito problema na minha cabeça. Coisas que eu preciso decidir, coisas que eu preciso fazer. E isso deixou o meu coração sem condições de receber a palavra. Deixou a minha cabeça sem condições de entender. Às vezes a pessoa está tão atribulada e vem conversar com a gente, ela não quer ouvir, ela quer resolver o problema dela. Mas eu entendo perfeitamente que naquela hora não é hora de você falar com ela, porque o coração dela não está, ela não está em condições de ouvir. É o aluguel, é a doença, é, sabe, a notícia, é um problema daqui, é outro dali, e ela não está em condições. Como que Deus vai achar os filhos de Deus numa situação assim? Como que Deus vai encontrar os filhos de Deus numa situação assim? Tá? Porque é preciso que a semente é que vai identificar você. É a palavra que vai identificar você. Se você é ou não é filho de Deus. Amém? Se você é ou não é boa terra. Boa terra. A palavra cai. Mas eu estou tão, sabe, tem tanto espinho, tem tanta coisa, tem tanta angústia. Por isso que nos últimos dias seria difícil uma pessoa realmente se salvar. Amém? Um pouquinho antes, no capítulo 12, versículo 46, lê para mim, por favor. Versículo 46 até 50, aí. Enquanto ele ainda falava às multidões,
estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, irmã e mãe.
Então, um pouquinho antes, ele havia falado da sua família, ele havia falado do seu povo: minha mãe, meus irmãos, né? Minha mãe, meus irmãos. Tá, um pouquinho antes, ele estava falando ali de quem? Dos filhos de Deus. Ele estava falando dos filhos de Deus, minha mãe e meus irmãos. Mas quantos tinham ali perto dele? Tinham uns 10, né? Vamos imaginar uns 10. Estava ali perto dele. Quem? Né? Né? Tinha lá algumas pessoas ali perto dele. Naquele tempo, que não tinha gasolina, não tinha carro, não tinha celular, que não tinha... Né? Então, você imagina, tá. Naquele tempo, o que ele estava procurando? Aqueles que faziam a vontade de Deus. São esses aqui, esses que fazem a vontade de Deus. Você imagina hoje, você achar uma pessoa no meio dessa anarquia que está o mundo, que faz a vontade de Deus. Como é que você vai achar? E não tem jeito de falar, não dá tempo de falar. Não dá tempo sequer da pessoa entender. Olha, então a gente vai chegando à conclusão seguinte, que está realmente, né, ficando muito escuro, muito difícil você encontrar um que vai fazer isso, que vai fazer parte da família, do povo de Deus, não vai. E ainda pior ainda, né, porque a gente é obrigado a falar aqui, a gente é obrigado a descer o cacete e aí a gente fala, o pessoal sai meio tonto, né, volta de tarde, leva outra bordoada. Vai fazer o quê? Certo? É muito difícil, porque se não entender, vem aqui, e todo aquele que ouve, versículo 19, 13 e 19, e todo aquele que ouve a palavra, E não entende. Mas como que entende? Eu dou toda a razão para você. Você não está em condição de entender. Amém? Todo aquele que ouve a palavra e não entende. O diabo, mais do que depressa, ele não quer que você entenda. E ele, então, quanto mais tribulação ele colocar na sua vida, melhor. Porque quanto mais tribulação, menos condições de entender você tem. Concorda, gente? Amém? Não é verdade? A gente não está querendo nem ouvir, muito menos entender, ué. A gente não está querendo nem ouvir. Não quero ouvir, não. Espera aí, deixa eu explicar para você. Não quero ouvir, não. Quantas vezes eu escuto isso? Espera aí, deixa eu explicar. Não quero ouvir, não. Amém? Estou com sono. Não estou bem. Eu estou. Então, a terra está ali, sabe? E é fácil a gente entender isso. A terra está ali toda machucada, a terra está ali toda cheia de espinho, de coisa, tanta preocupação, medo e etc. Amém? Concorda? Então, não é ruindade. Não tem outro jeito. Porque a gente poderia fazer. Por que não tem outro jeito? Não tem. Infelizmente, Jesus disse assim, ó, infelizmente, a gente dormiu e o inimigo veio e semeou o joio. Infelizmente, nós dormimos, foi num cochilo, num vacilo, e o diabo veio e semeou o joio no mundo. Bem? Quem é o joio? Quem são os filhos de Deus? Quem é o trigo? O trigo é muito difícil você arrumar o trigo, você achar o trigo. O trigo são aqueles que fazem parte da família, que quer fazer a vontade de Deus, que quer amar uns aos outros. O trigo é aquele que está se esforçando, que quer perdoar, que quer, sabe? O trigo é aquele que, certo, nego. Mas vocês vão entender que está muito difícil arrumar trigo. Está muito difícil arrumar trigo. Por que está muito difícil? Porque ninguém para escutar. E quando escuta, não está em condição de entender. Amém, gente? Mas não tem que ser assim, tem que ser assim. Não tem outra forma. Tá certo? Depois nós voltamos aqui. Vamos ver aqui em Atos capítulo 14. Atos. Depois nós voltamos aqui. Eu queria, assim, mais conversar com vocês do que propriamente Versículo 21, lê para mim, por favor.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus.
Amém. Repete.
Mas quando os discípulos, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus.
Amém. Então, olha aí. Eles saíram pregando o evangelho. Eles saíram pregando o evangelho, falando para a pessoa. Eles falam, olha, gente, vocês querem fazer parte da família, como diz o Silvano, essa família maravilhosa, né? Você quer fazer parte do povo de Deus? Você quer ser um filho de Deus? Ó, o reino de Deus, para você fazer parte do reino de Deus, é muito difícil, você tem que ter o caminho estreito, apertado, até oferecendo coisa boa, a pessoa não quer, você imagina se você falar então, né, que é difícil, que é necessário passar por muitas tribulações, é necessário resistir muita coisa, nós temos que resistir muita coisa, para... Enquanto isso, a terra está sendo preparada. Eu só vou entender se primeiro eu passar por essas coisas. Senão eu não vou entender. O tempo que a terra está sendo arada, o tempo que está sendo tirado, os tocos, os espinhos, cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, a inclinação da, né, a inclinação da carne, aquelas coisas. Se isso não fizer, se Deus não fizer isso, como que a semente vai chegar? Presta atenção. Como que você vai entender que tem que virar o rosto? E que você vai virar numa boa. Você vai virar o rosto. Como que você vai sofrer o dano em paz? Sofrer a injustiça? Tranquilo. Você não vai conseguir. Como que você vai entender que você, se você perder a sua vida, você está ganhando? Sabe o que que se reage? Reage, reage mesmo. É porque a terra não foi preparada. A semente não combina. A terra não foi preparada. Não, eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Eu não entendo isso. O diabo, mais do que depressa, arranca aquilo que foi semeado e joga fora. Eu não consigo entender esse Deus seu, não consigo entender esse caminho seu, não consigo entender. Então, volto a dizer, a terra não foi sequer destocada, não foi preparada. Eu volto a repetir, como que você vai aceitar a cruz, meu irmão? Como que você vai aceitar a cruz? Amém? Você vai resistir, resistir até o fim. Você vai resistir. Sabe por que que Jesus aceitou tranquilamente? Porque ele estava preparado. Ele estava preparado. Amém? Então, lá diz assim, que Deus plantou uma vinha, veio, arou, sachou, né? Sachar? Fofar a terra, ajeitar, preparar, e etc. Aí chega um momento em que a terra está no ponto de receber a semente. Aí sim, eu vou amar o meu inimigo. Como que uma pessoa em sã consciência, normal, vai amar o inimigo? Entendeu? Amém, gente? Então, às vezes, gente, presta atenção aqui, por favor. Às vezes a gente quer fazer assim, quer fazer o inverso, né? Nós queremos fazer o inverso. Nós queremos fazer tudo certinho para ver se a gente tem o apoio de Deus. Nós queremos fazer tudo certinho para ver se a gente entra no reino de Deus. Olha pra você ver. Quero fazer tudo certo. Mas você não vai conseguir amar o inimigo. Você não ama nem sua mãe. Nem sua mãe. Você não ama seu pai. Você não ama sua mãe. Você não ama, meu irmão. Você não ama ninguém, ninguém, ninguém. Se primeiro Deus não... Como? Deus não tirar os tocos. Deus não tirar aquilo para você chegar... não, dou a minha vida, sabe, viro o rosto, entrego o meu coração, tal, faz do jeito que você quiser. Não adianta você me querer mal, porque não tem como você me querer mal. Não adiantava as pessoas querer mal, fazer, não adiantava querer arrumar confusão com Jesus. Não tinha como uma pessoa arrumar briga com Jesus. Não tinha. Amém? Até lá na cruz, até lá, ele está lá orando, Pai. E o nego, e o pessoal cutucando ele, furando, passando esponja suja de vinagre na boca dele, os lábios tudo rachados, que tudo, e ele, Pai. Tem dó desse povo aí, meu Deus. Tem misericórdia daquele ali, jogando baralho lá embaixo, coitado. Amém? Né? Então, ele tinha uma compreensão, que ele tinha uma compreensão, um amor, um entendimento que foge o nosso raciocínio. Foge. Agora, se você quiser entender, você quiser entender, duro aqui, desse jeito aqui, se você quiser entender, não vai entender não. Amém? Não vai entender. Por quê? Por que não vai entender? Porque a semente não pega, a semente não entra. O que é a semente? A semente do Filho de Deus, a semente de Cristo, aquela semente é o próprio Deus. Aquele amor é o que amor que eu quero dar para você. Aquele entendimento é o que ele quer dar para você. Então, ele prefere morrer do que maltratar alguém. Ele prefere morrer do que fazer mal. Essa semente é que ele está querendo pôr no seu coração. Agora, desse jeito aqui não entra não. Enquanto não destocar, enquanto não quebrar isso aqui, não entra a semente não entra. Então, a gente vai entender perfeitamente a dificuldade que todo mundo tem encontrado. Bem, Deus está, talvez agora, nesses dias aí, falando muito sobre pecado, etc., exatamente abrindo nossos olhos, mostrando para nós por que o Filho de Deus não cresce em nós. A semente do Filho de Deus não cresce em nós. Porque, né, como Isaías falou lá, o coração da gente está duro. A gente não cede. A gente não acredita nele, porque eu preciso acreditar nele. Senhor, pode quebrar. Pode. Eu preciso. O Senhor precisa arar. O Senhor precisa fazer isso para que a semente de Deus caia no meu coração e nasça aqui dentro um filho de Deus. Aquele que não busca o seu próprio interesse. Aquele que quer o céu. Aquele que, sabe, nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Amém, gente? Amém. Amém. Pronto. Não vou falar mais nada hoje. Mais nada. Precisa? Não precisa. Não vou falar mais nada, para não complicar. Certo, Pia? Deu para entender?
Não.
O que você entendeu? Deu para entender, Pia?
Sim, deu para entender. É verdade. Não buscar, né, mesmo o próprio interesse, tá acomodado sempre com a própria vontade, com o que é que nós queremos, e tá realmente interessado em ganhar o reino, né? Preocupado em ir realmente para o céu, em fazer a vontade de Deus aqui com os nossos irmãos, fazer o bem, aquebrantar o nosso coração diante de uma dificuldade e se sujeitar mesmo à vontade de Deus.
Pela resposta, você imagina quantos meses que ela deve estar aqui dentro, bem? Quantos dias que ela deve estar aqui? Né, Pia? Ela sabe que tem que fazer isso. Mas ela, logo, logo ela vai perceber. Logo, logo ela vai perceber que se ela não tiver muita perseverança, se ela não tiver, não deixar realmente arar o coração dela, etc. A hora que ela precisar de fazer aquilo que ela está crendo, ela vai sentir e muitas vezes vai desistir. Muitas vezes ela vai dizer sim. Amém? Certo? Porque, vamos dizer que a semente caiu. Olha aqui, a semente caiu aqui. Pela resposta, você sabe que a semente caiu. Amém? Mas veja bem aqui. A semente caiu, vamos ver. Versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Vamos ver. Como é que você chama, filha? Andréia. E quando assemeavam, a parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos. A outra parte caiu entre os espinhos. Versículo 7. E a outra parte caiu numa terra boa. Aonde Deus conseguiu o fruto? Foi entre os espinhos? Não. Agora, será que a vida dessa menina está num terreno pedregoso? Será que a vida dessa menina está entre os espinhos? Será que a vida dessa menina está à beira do caminho? Qual a situação? Ou será que essa menina é uma terra já preparada? Eu vejo assim, nos dias que nós estamos vivendo hoje, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que está preparada para receber, para ouvir. Para dizer, por exemplo, Pedro largou o barco e seguiu Jesus. Mateus largou lá a coletoria e seguiu Jesus. Hoje, muito difícil a gente encontrar uma pessoa que esteja em condições de receber logo de cara, O que vai acontecer? Tem muitos tocos, muitos espinhos, muita coisa na vida dela que não vai permitir. Concorda? Vocês estão entendendo? Concorda, gente? Não é verdade? Certo, Joana? Na vida dela, quantas coisas não tem? Se ela quiser contar aqui, vocês já vão descobrir. Se ela começar a falar, nós já vamos chorar. Porque nós vamos descobrir que a vida dela, ela não está assim. Ela vai ter que dizer, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Né? Depois eu vou seguir o Senhor. Eu não posso seguir agora, Senhor. Eu não posso acompanhar o Senhor agora. Amém? Eu tenho que acertar isso, acertar aquilo. Tenho que fazer assim, tenho que fazer assim. Comprei uma junta de bois. Fiz isso, fiz aquilo, etc. Eu não posso seguir o Senhor agora, não. Eu não estou em condições de seguir o Senhor. Então é isso que é porque dificulta. Dificulta. Não que ela não entendeu, mas o maligno vai aproveitar essa semana, para arrancar o que foi semeado no coração dela. O maligno vai aproveitar a vida do Arno para arrancar o que foi semeado. Ele vai aproveitar a vida de um, de outro, de nós. Amém? A minha. Porque se ela crescer aqui dentro, se o Filho de Deus crescer dentro de mim, se o Filho de Deus, a semente do Filho de Deus, que foi lançada, crescer dentro de mim, eu vou amar. eu vou perdoar. Amém? Eu vou fazer a vontade de Deus. Amém? Se a semente do Filho de Deus crescer dentro de mim, eu vou fazer a vontade de Deus. Vocês concordam? Tudo que a gente quer é que ela consiga. Nós não estamos aqui maldizendo, nem, como é que fala? Como urubu jogando praga, não. Gorando, né? Que fala. Tudo que a gente quer, André, é que você realmente consiga, minha filha. Bem? Isso que você falou aí. O que você falou? Você lembra?
Quando saímos daqui, né? Na dificuldade que às vezes você tem com a sua mãe, uma briga e você tem que se calar, um problema que você tem que vai fazer você perder o que ouviu aqui, o não revidar. O problema começa realmente aqui quando você está, a palavra é linda, você ouve, entendeu. O difícil é pôr em prática lá fora, em meio às dificuldades que o inimigo vai nos apresentar, né? O saber, não, eu ouvi, agora eu vou pôr em prática, eu vou dar o outro lado, vou dar outra face, vou colocar em prática o que eu entendi, o que eu ouvi, o que eu aceitei.
Amém? Então, sucesso. Deus te abençoe, que você realmente, amém? Que você consiga. Amém. Então é isso. Acabou. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos orar e vamos acreditar que se nós esforçarmos, olha, vigia, ora, para que o inimigo não arranque o que foi semeado no seu coração. Guarda o que você tem. Não deixa o inimigo arrancar o que foi semeado no seu coração. Certo, meu irmão? Experimenta. Deixa crescer o amor. Deixa crescer a caridade. Deixa crescer a fé, a esperança. O amor cobre multidão de defeitos. Deixa crescer a graça, né? Cerca, põe ali alguma coisa protegendo, segura firme, pede a Deus para aumentar, né, a área cultivada. Pede a Deus para tirar realmente do seu toda amargura, que é um toco, toda angústia, às vezes toda revolta, seja com pai, seja com mãe, seja com irmão, seja com quem quer que seja. E diga: Senhor, eu entendi. E eu sei que o meu esforço, vai me ajudar. O meu desejo, de pertencer à casa de Deus, onde os justos crescerão, florescerão, onde os justos serão lembrados, vistos por Deus. Que eu creia e entenda que o Senhor quer o meu bem e não o meu mal. Quem, na verdade, me quer ver infeliz, triste, fazendo coisas que não convêm, é o diabo, o inimigo número um de Deus, que quer fazer com que eu perca aquilo que o Senhor semeou no meu coração. Obrigado, Jesus, pela paciência, pelo amor, pela compreensão. Obrigado, Pai. Tem misericórdia em mim e eu ainda vou dar alegria ao Senhor. Me ajuda, porque eu ainda vou dar prazer ao Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Insisto em dizer que morri por você. Thank you.
vida, Deus, a gente sabe que é muito difícil. A dureza, ela está no coração da gente. A dificuldade que nós temos para perder, ceder, pagar o mal com o bem, a dificuldade que nós temos para compreender as pessoas. Amém. E nós tínhamos que compreender as pessoas, nós precisávamos demais, amém, de compreender as pessoas. E na verdade, a cruz pode te ajudar a entender. Como Jó, depois de muita luta, né? Como agora mesmo nós vimos lá, por muitas lutas e tribulações, importa. Entrar no reino de Deus é chegar nesse lugar. Entrar no reino de Deus é chegar nesse lugar onde você vai conseguir compreender as pessoas. Do verdadeiro amor de Deus. Aleluia. Jesus, pede a Deus, porque o amor, Paulo fala lá, né, que a gente, se eu não tiver o amor, você como bronze, tão duro, né, quanto bronze, Deus precisa me ensinar a amar, bem, e com certeza a obra que Deus está fazendo na sua vida vai te ensinar. Deus, bem, abraça seu irmão, nós estamos